Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o apóstolo Igor e você está prestes a ouvir uma palavra que irá transformar a sua vida. Portanto, abra o seu coração. Deus quer falar com ele.
Nós vamos até 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, e a gente vai logo no primeiro versículo. Deus maravilhoso, na medida que você for encontrando, você vai dando um aleluia, um glória a Deus, só para a gente saber, amém? Vamos lá. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, esse negócio de hamburgueria, você vê que é desde esse tempo aqui, né? Não sei porquê, acho que eu estou com fome, não sei porque veio hambúrguer assim, né? Ah, Jesus, toma conta. E sucedeu que passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, pegando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E a Elias lhe disse: não temas, não tenha medo, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze isso primeiro para mim, um bolo pequeno, traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. E a gente gosta disso, né? Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Versículo 16: da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Amém. Feche os seus olhos. Pai, ah Senhor, eu sei que o Senhor tem uma porção para nós. Senhor, os nossos corações estão abertos, estamos prontos a ouvi-lo e a obedecê-lo, Pai. Senhor, porque não é apenas ouvir, mas praticar a sua palavra. Que o teu Espírito venha se mover, Pai, com tanta força neste lugar. Senhor, trazendo, Pai amado, e consolidando essa palavra dentro dos nossos corações. Pai, tudo aqui, sempre, é para a tua glória. Em nome de Jesus, alguém grite amém! Toma o seu lugar, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre este tema, desencadeando as bênçãos. Eu acho que algumas pessoas sentem que existem algumas bênçãos presas, alguns milagres que parecem estar atrasados. Quem sente alguma coisa assim, hein? Ah, eu sei, deve ter alguma bênção presa por aí, deve ter algum milagre preso por aí, e hoje eu sei, pelo poder dessa palavra, essas bênçãos serão desencadeadas sobre a sua vida. Amém, queridos? Este capítulo 17 é o capítulo da provisão divina. Nós pensamos que todo o foco está sobre o profeta Elias neste capítulo, mas na verdade o foco está em Deus, porque nós vemos Deus regendo toda esta situação. E aqui nós vemos que a última palavra verdadeiramente não é do homem, a última palavra é de Deus. Porque o homem pode dizer que acabou, mas Deus vai do outro lado dizer não. O homem pode dizer que não tem mais jeito, mas Deus do outro lado vai dizer: eu sou Deus, e eu abro porta onde não existem portas. Você crê nisso, crente? Hein? Esse capítulo revela para nós a natureza de Deus e o seu poder para suprir todas as nossas necessidades. E Ele é o Deus que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu sei que algumas pessoas que estão angustiadas aqui neste lugar, por questões econômicas, financeiras, não é um culto de prosperidade, mas eu não posso deixar de dizer para você que Deus quer liberar dos céus bênçãos infinitas sobre a sua vida, que Deus quer prover alguma necessidade sua. Então toma posse, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E é nos momentos mais difíceis, é naquele momento em que nós não vemos saída, é naquele momento que nós não vemos direção, é nesse momento que Deus chega e se revela a nós e nos mostra um caminho e nos dá uma direção. E Ele então faz uso de algumas pessoas para suprir as nossas necessidades. Eu quero falar desse Deus. E nesse único capítulo há tantos acontecimentos, e nós paramos aqui no versículo 16, mas há mais acontecimentos aqui. Então, nesse episódio do ministério de Elias, eu quero destacar algumas coisas e compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu quero destacar: o profeta então, ele declara, ele profetiza que não choveria nos próximos anos, não vai chover. Foi isso que ele liberou, porque Jezabel, esposa do rei Acabe, trouxe toda uma cultura, trouxe os seus deuses, trouxe Baal, e todas as pessoas agora estavam esperando em Baal o quê? Chuva, prosperidade, fertilidade, porque Baal era o deus da chuva e da fertilidade. Então, não chover, preste atenção, porque eu vou liberar muitas palavras proféticas aqui. Então abra o seu coração e também abra a sua boca para receber isso. Amém? Então não chover seria vergonhoso para Baal, porque os seus servos, os seus sacerdotes estariam clamando por chuva, mas os céus se fecharam. Os céus não estavam liberando chuva e nem orvalho. Isso foi vergonhoso, isso foi um desacato para o Deus Baal. E eu sinto aqui no meu coração que enquanto eu estou ministrando, alguma coisa está se movendo no mundo espiritual, alguma coisa está se movendo nos céus, e isso vai envergonhar os seus adversários, isso vai envergonhar os seus inimigos. Eu não sei quem se levantou contra ti, mas hoje o Senhor diz: eu estou fazendo alguma coisa nos ares que vai envergonhar os seus inimigos. Deus vai tirar a força desse valente. Aleluia. Deus vai tirar a força para mostrar que Ele é a sua força. Deus vai envergonhar, porque uns estão esperando em carros, outros em cavalos, mas nós estamos fazendo menção do nome do Senhor, e Deus vai te honrar na terra. Ei, tem profeta de Deus aqui, tem profetisa de Deus aqui. Abra sua boca para exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Esse então é o primeiro destaque que eu quero fazer, porque palavra tem poder. E ele libera aquela palavra e não chove. O segundo destaque é: Elias obedece a Deus quando Deus, então, o ordena, dá uma ordem para que ele vá ao ribeiro ou riacho de Querite e fique ali por um tempo. Que tempo? O tempo que fosse necessário. E esse tempo estava nas mãos de Deus. Vá para o ribeiro de Querite e fique ali. E não se preocupe, porque você terá água para beber. Não se preocupe, porque você terá alimento. Não se preocupe, porque eu já dei ordem a corvos para levar pão e carne para ti. Oh, isso é uma bênção? Isso é uma bênção? Há sempre um propósito de Deus quando Deus nos envia para algum lugar. Sempre quando Deus permite você ir a algum lugar, há um propósito de Deus naquilo. E tudo que acontece conosco, há um propósito também divino sobre isso. E às vezes, Deus nos envia a alguns lugares que nós temos a sensação de isolamento. Porque Deus diz ao profeta: vá ao ribeiro de Querite e fique lá. Ele não levou ninguém, só estava ele em isolamento. E às vezes nós nos sentimos em isolamento, mesmo cercado por pessoas. Eu sei que é esquisito isso, mas eu tenho certeza que alguém sabe do que eu estou dizendo. Quem já esteve cercado de pessoas, casa cheia, mas se sentiu isolado? Quem já passou por isso? Sabe quando você, nossa, eu estou cercado por pessoas, mas eu estou me sentindo sozinho? Eu estou me sentindo abandonado aqui? Sabe, Deus nos leva ao Querite. Deus nos leva a este lugar, não para nos matar, não para fazer uma desgraça na nossa vida, e nos leva para este lugar, para que nós possamos confiar nele, esperar nele, ser tratado por ele e saber que ele vai cuidar de nós nos seus mínimos detalhes. Ele não te leva ao Querite para te matar, mas ele te leva para te proteger. Deus muitas vezes nos leva a alguns lugares que nós falamos assim: cadê os meus amigos, cadê os meus irmãos? Mas na verdade é um processo divino. Deus tem um propósito nisso, porque Deus está trabalhando na sua vida, mas ao mesmo tempo Deus está te protegendo de alguma coisa. Sabe, o Querite, você fica lá e parece que as pessoas esquecem você. E às vezes você está na mira do inimigo e você está sendo tão bombardeado, e aí Deus te tira dessa cena, te tira desse cenário, te leva a um outro cenário. Você se sente em isolamento, mas Deus está guardando você, Deus está protegendo você. Ei, alguém alcançou isso daqui no Espírito? Porque Deus quebra os dardos, Deus quebra a lança que é contra ti, mas ele também te guarda e te esconde como a menina dos olhos dele. Ei, se você não sabia disso, você é a menina dos olhos de Deus. Alguém pode celebrar? Aleluia! Então Deus nos leva ao ribeiro de Querite e nós nos sentimos isolados, sozinhos. E esse é um lugar improvável, porque é um lugar quase que deserto, não tem ninguém. E às vezes nós pensamos: Deus, e como que eu vou sobreviver a tudo isso? É justamente aí que eu quero que você pegue a visão hoje, porque Deus nos leva a esses lugares para mostrar que Ele está conosco nos lugares improváveis, que Ele está conosco nos lugares assolados, que Ele está conosco em qualquer lugar. Não importa onde você estiver, Deus estará com você ali. Deus estará com você naquele lugar. Se você perguntar para mim, apóstolo, você já se sentiu sozinho quantas vezes? Mas Deus permite você sentir esse vazio, esse abandono, para que você possa depender exclusivamente dEle. Para que você deseje mais e mais apenas a companhia dEle. Porque nesses momentos só era eu e Deus. Com quem que eu estava falando? Era eu e Deus. Deus te levou para esse lugar para que você saiba que Ele é a verdadeira e única companhia, que te abraça, que cuida de você, que te protege e supre as suas necessidades. Ele precisa ser a sua única companhia. Ele precisa ser a companhia verdadeira. Porque Deus é o único que não vai te trair. Ele é o único que não vai dar as costas para você. Por mais que pareça que Deus tenha te abandonado, não. Ele está trabalhando. Ele pode estar em silêncio, mas o silêncio não quer dizer que Deus nos deixou lá. Quer dizer que Deus continua trabalhando em nossas vidas. Então Ele mostra para nós que em Querite nós não estamos sozinhos. Nós não estamos isolados. Nós temos um Deus que está conosco. Ele nos fez uma promessa: estarei com vocês. Estarei com vocês. Ah, você toma posse disso? Eu estarei convosco. Não temas, eu sou o seu Deus, não temas, porque eu atravesso rios, atravesso mares, eu estou com você. Sabe, você sempre vai ter a certeza da aparição de Jesus quando você estiver no meio de uma tempestade. Porque foi no meio da tempestade que Jesus despertou, foi no meio da tempestade que Jesus veio andando sobre as águas. Ele prometeu para nós companhia. Ele prometeu para você companhia. Diga para alguém: Ele prometeu companhia para você. E é em Querite que nós somos transformados. Ninguém que entra em Querite sai da mesma forma. Ei, presta atenção nisso. Ninguém que vai a Querite sai da mesma forma. Todos, homens e mulheres, quando saem desse lugar, as pessoas o identificam como homem e mulher de Deus. Para mim, sabe, não há um título, não há algo maior do que isso. Ser homem de Deus, alguém dizer para você que você é mulher de Deus, que você é homem de Deus, isso é o que nós precisamos alcançar. E quando nós vamos nesses lugares onde só está eu e Deus, só você e Deus, é aí que Ele trabalha em nossos corações. Ninguém que entra em Querite sai da mesma forma. Como você pensa que você vai sair dessa situação? Como você pensa que você vai sair desse isolamento? As pessoas verão a glória de Deus na sua vida. Ei, levanta a sua mão, dá um brado de vitória. As pessoas verão a glória de Deus na sua vida. Sabe, Deus nos envia a Querite para nos mostrar que Ele é quem nos sustenta, que Ele é quem supre as nossas necessidades, que Ele é quem move as coisas para nos abençoar. É Ele, e nós não podemos duvidar do Seu poder para isso. Talvez você esteja passando um momento tão difícil na sua área econômica, talvez você esteja passando uma crise tão grande nos seus negócios, talvez não, mas você tem sonhos e você está trabalhando e não consegue realizá-los, você não consegue colocar em ação o seu projeto. Mas você veio aqui, trazido pelo Senhor, para ouvir esse servo de Deus dizer que Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Ele vai te sustentar neste lugar improvável. Ele vai te sustentar neste lugar de isolamento. Ele vai te prover todas as suas necessidades. e ele manda quem ele quiser para isso. Ele usa quem ele quer para que isso aconteça. Quando você descansar o seu coração nele, daí apareceu, surgiu. Porque eu tenho certeza que quando Deus disse a Elias, pode ir, porque eu já ordenei a corvos que te sustentem. O que, que você pensa que corvo vai trazer para você? Corvo é um nome bonito que deram para o urubu aqui. O que, que você acha que um urubu vai trazer para você? O que, que você acha que carniça? Eu ouvi alguém dizer carniça. Só que quando nós confiamos em Deus, precisamos saber que Deus usa o feiticeiro, que Deus usa o macumbeiro, que Deus usa o ateu, que Deus usa quem Ele quiser para nos abençoar. Se nós estamos ouvindo Deus e seguindo a sua voz, não importa quem estará lá, não importa quem será enviado, o importante é que Deus vai suprir as minhas necessidades. Deus vai cuidar de cada detalhe. Deus usa cada método para nos abençoar. Deus usa cada método para tirar a gente de algumas situações. Às vezes eu escuto pessoas dizendo: não, pastor, ora para Deus abrir uma outra porta de emprego, porque o dono da empresa é um feiticeiro. Irmã, Deus está usando feiticeiro para te abençoar. Deus usou um corvo para levar comida para o profeta. Eu lembro o Vinícius trabalhando numa empresa na DM9, uma das maiores empresas de publicidade. E aí o dono da empresa, quando os funcionários saíam, ele ia lá, jogava uns pozinhos assim na mesa de todo mundo, não é? Fazia todo mundo de sexta-feira ir de branco. O Vinícius não ia de branco, mas os puxa-saco tudo ia de branco, não é? Falei assim: não se preocupa não, porque quando Deus quer abençoar o justo, Ele usa quem Ele quer. Ele tira do ímpio para pôr na mão do justo. Ei, prepare-se, porque Deus está abrindo uma porta grande para você. Você vai se surpreender quem for abrir essa porta. Deus vai te abençoar. Amém? Deus vai te abençoar. Tem um mistério aqui. Tem um mistério, porque no versículo 4, o Senhor diz para ele que ele já proveu a necessidade antes dele chegar lá em Querite. Olha só, que eu quero que você pegue aqui. Quando a gente entra numa provação, num desafio, quando Deus te permite entrar numa situação assim, Ele já proveu as suas necessidades lá. Deus nunca vai permitir que você entre numa situação sem que Ele já tenha movido alguma coisa para te sustentar naquele lugar. Eu tenho certeza que muitos crentes aqui sabem do que eu estou falando, de situações que eles não viam saída, que eles não sabiam de onde eles poderiam se prover para pôr comida na mesa, mas nunca faltou arroz, feijão, carne, nunca faltou nada. Estou mentindo? Eu tenho certeza que não, tenho certeza que todos aqui sabem do que eu estou dizendo. Você pensou que ia faltar, mas não faltou. Deus multiplicou, Deus trouxe provisão. De repente alguém trouxe um saquinho, de repente alguém bateu lá na sua porta e falou: olha, eu vou viajar e eu não quero que essas coisas estraguem aqui na geladeira, então ó, dá para você pôr na sua geladeira, você liga, você se incomoda de ficar com essas coisas? Claro que não, é Deus te abençoando, é Deus suprindo as suas necessidades. Pode fazer um barulho, antes de você entrar em Querite, Deus já proveu tudo. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Porque Deus, Ele transforma a bênção em maldição. Sabe, eu sei que corvos comem carniça. E eu não sei muito bem se esses corvos estavam levando carne boa, ou se no meio do caminho a carne ruim, a carniça foi transformada em carne boa. Eu fiquei pensando, Jesus transformou água em vinho. Neste episódio, a carniça pode ter se tornado uma picanha, um filé mignon. Não é verdade? Eu não sei se ele pegou da carne boa ou se pegou da carniça. Eu só sei que Deus supriu com algo poderoso e maravilhoso o seu servo. Levante as suas mãos, porque talvez alguém esteja com medo, medo do dia de amanhã, com medo das pendências, com medo de não realizar, com medo de não fazer. Eu estou aqui como profeta, um homem de Deus, para profetizar sobre a sua vida, que Deus vai escancarar hoje as janelas dos céus. Deus vai prover as suas necessidades. Deus já deu ordem a corvos para trazerem. Não vai faltar pão, não vai faltar carne, não vai faltar, não vai faltar a unção de Deus sobre a sua cabeça. Ei, Deus está aqui, eu estou sentindo Deus aqui. E Deus vai visitar hoje o seu querite, e Deus vai alegrar o seu coração. Deus vai alegrar o seu coração. Ele já está levantando pessoas para servir você. Prepare-se, você será surpreendido pelo Senhor. Sabe, os recursos de Deus são ilimitados, não se esgotam, não acabam. Confie no Senhor, não tenha medo, não duvide do que Deus pode fazer na sua vida, no meio da sua situação. Não duvide. Terceiro ponto. Depois, ele obedece Deus numa segunda ordem. Vá para Sarepta. Vá para aquele lugar, porque eu já pedi para uma mulher, para uma viúva cuidar de você. Ela vai te ajudar. Sabe, Sarepta também estava em crise. A escassez também chegou lá. Era um lugar que também era improvável. As pessoas estavam desesperadas. E Deus disse para o profeta: vá a Sarepta. E aí, naquele lugar, Deus começa a mostrar para ele que ele pode usar quem ele quer para abençoá-lo. Não é lindo isso? Como Deus trabalha para abençoar os seus filhos? Não é lindo isso? Como Deus trabalha para abençoar os seus servos? Não é lindo isso? A forma que Deus trabalha para suprir as nossas necessidades? Esse Deus cuida de cada detalhe. Então ele pode usar quem você não está imaginando. Talvez essa pessoa nem exista na sua mente, na sua lista de contatos, mas Deus está levantando alguém para ser uma bênção na sua vida. Deus está levantando, eu profetizei isso domingo, que Deus estava levantando um Boaz. Eu continuo liberando essa palavra sobre a sua vida. Deus está levantando um abençoador para o seu sonho, para o seu ministério, para a sua jornada, para a sua faculdade, para a sua viagem. Eu não sei quem acredita nisso, mas se tem alguém aqui de fé, faça um barulho para o Senhor. Ele está aqui. Aleluia. Olha quantos detalhes. E se nós formos aqui ver, nós vamos passar horas e horas falando dos detalhes desse episódio no ministério de Elias. Porque a história nos mostra que uma fonte pode se secar. Como um crente não aceita que uma porta se feche para ele? Se o ribeiro que estava dando água para o profeta beber secou. O texto mostra que uma fonte pode se secar. Mas quando uma fonte se seca, quando uma porta se fecha, é porque Deus já tem outra fonte e outra porta ali para nós. Ei, tem alguém em casa? Hein? Quando o ribeiro secou, ele precisou se mover, diga, se mover. Às vezes alguma coisa fecha, às vezes alguma coisa seca, para que a gente se mova. Porque Deus não quer que você se acostume com um milagre. Deus quer que você viva novos milagres. E às vezes você está, uau, ah, corvos trazendo hambúrgueres todos os dias, ai que delícia, eu ia me dar muito bem. Só que de repente Deus falou, não, eu não quero que você só tenha esse milagre para contar. Eu não quero que você só viva esse milagre, porque eu tenho mais provisão, eu tenho mais experiência, eu tenho mais milagres para você. Então Deus transiciona o profeta para uma outra terra, para ele viver um outro tipo de milagre. Ei, Deus está mudando você de área, Deus está mudando você de lugar. Para quê? Porque Deus tem um milagre novo para você. Quando um ribeiro, uma fonte seca, não significa que você não vai ter nada. Significa que você vai ter algo novo. Não significa que acabou. Só significa que você vai ter algo novo. Tem um novo milagre chegando para você. Deus vai revelar um outro milagre para você. Deus já está trabalhando em corações. Deus já está inclinando corações ao seu coração. Deus já está pondo os olhos de pessoas sobre você. Não se preocupe, Deus já preparou o seu escape, a sua vitória, o seu patrocinador. Alguém pode aplaudir o Senhor aqui? Aleluia! Aleluia! Glória! E aí, em Sarepta, ele pede para aquela viúva: me vê um pouco de água. E ela vai buscar água para o homem de Deus. Ele, volta aqui e traz um bolo também. Abusado ele. Mas ele sabia que Deus tinha preparado alguém. Será que é essa pessoa? Então ele pede para essa mulher comida. Mas qual é a resposta dela para esse homem? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha na minha panela, um pouquinho de azeite na botija. Você está vendo aqui? Eu peguei um pouquinho desses gravetos e eu vou fazer alguma coisa para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Foi isso que ela disse ao profeta. Aprenda uma coisa aqui: Deus, ele quer te usar também em lugares inusitados, em lugares improváveis. Ele quer que você abra a sua boca e profetize alguma coisa, que você chame naquele lugar a existência o que não existe. Ele quer que você abra a sua boca e declare. No mundo, eles vão chamar esse negócio de chamar a existência de física, está na física quântica. Não, isso daqui não tem nada a ver. Eles podem dar essa nomenclatura, mas isso daqui é fé, porque nós fomos criados e feitos à imagem e semelhança de Deus, e o Deus que nós servimos é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Se não existe farinha na sua panela, vai existir agora farinha na sua panela. Se não tem azeite suficiente, vai ter azeite suficiente. Comece a profetizar neste lugar improvável. Comece a profetizar. Elias disse para aquela mulher: não tenha medo. Vai, faça um bolo. Faça um pequeno para mim. Depois faça outro para você e para o seu filho. Não tenha medo, porque nada vai faltar. Nada vai faltar. Nada vai. Diga para alguém: nada vai faltar. Ei, quem entrou com medo, vai faltar nada, nada vai faltar, nada vai faltar. E aí foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O profeta disse: não vai faltar farinha, não faltou farinha, não faltou azeite na botija, não faltou, porque a palavra do homem de Deus deu lugar à abundância. A escassez saiu e chegou à abundância. Quando nós liberamos a palavra de Deus, precisamos saber o que Deus tem para nossa casa, para nossa vida. Precisamos declarar essa palavra sobre nós, para nós vivermos. Isso é com confissão. dimensão da palavra. Você confessa a palavra, você declara a palavra, você ora a palavra, você intercede dentro da palavra, e Deus cumpre a palavra dele na sua vida. Não vai faltar farinha na panela. Eu percebo aqui como as palavras são poderosas, como a palavra tem poder. As palavras que saem da nossa boca podem trazer vida ou morte, e nós é que escolhemos, nós é que decidimos o que nós queremos viver. Por isso que nós precisamos profetizar o que nós queremos ver. Por isso que nós precisamos saber o que sai da nossa boca. Sabe, essa passagem não fala só da provisão divina, mas também vai falar para a gente de um processo de obediência que Elias iniciou. E dentro dessa questão de palavra tem poder, gente, você já percebeu que em um ambiente há tantas palavras? Dentro desse ambiente temos as tuas palavras, temos as palavras das pessoas ao nosso redor, temos a palavra de Deus, e ainda tem a palavra do pastor. Olha quantas palavras, hein? E dentro dessa história, três palavras se cumpriram. A palavra do profeta, quando o profeta disse não vai chover, o que aconteceu? Não choveu. Aí a palavra de Deus, porque o profeta disse, assim diz o Senhor, não faltará farinha na sua panela. Então a palavra de Deus se cumpriu, mas também a palavra dessa viúva se cumpriu, porque ela estava esperando morte, e nos versículos seguintes, que nós não lemos, vai falar que o seu filho morreu. Cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque muitas vezes nós estamos matando coisas ao nosso redor por conta das palavras que têm saído da nossa boca. Tem alguém aqui ainda? Sabe, você precisa mudar as palavras. Você precisa tirar a maldição da sua boca e trazer bênção. Você precisa tirar as palavras que não acrescentam nada e começar a abençoar. Porque de uma fonte não pode sair água doce e água amarga. Mas se a gente só libera água amarga, é isso que nós vamos ver. O que já morreu ao seu redor, talvez você tenha liberado aquela palavra. Então o que Deus quer é que você ouça o que Ele está dizendo para você, ouça o que Ele diz para você dentro da sua palavra. O que Ele quer é que você ouça a pregação, porque tem gente que vem ao culto e quando acaba o culto você pergunta para o irmão: irmão, qual foi a palavra? Ele não lembra mais. Ah, foi uma bênção. Mas o que o pastor falou? Ah, foi uma bênção, meu. Nossa, foi só vitória. Não lembra. Então Deus quer que você ouça a palavra dele, quer que você também ouça a palavra que o seu pastor está pregando. Mas não é só isso, Ele quer que você pratique, Ele quer que você obedeça a sua palavra. E Deus quer que você fale a palavra, que você declare a palavra, que você ore a palavra. Ora com a Bíblia, irmão, que você não vai falhar. Deus, está escrito na tua palavra que eu não serei enganado, envergonhado, eu não serei humilhado. Deus, ore a palavra. Creia na palavra. Senhor, tu és o meu pastor, nada faltará. Quando o médico vier com um diagnóstico de morte, diga: Senhor, a tua palavra diz, eu não morrerei, mas eu viverei. Quando o inimigo vier trazer o seu passado à tona, fala para o inimigo que Jesus já te lavou, te purificou com o sangue dele, já lançou os seus pecados passados no mar do esquecimento. Comece a falar o que Deus fala. Comece a declarar o que Deus está declarando sobre a sua vida. Comece a profetizar sobre o seu futuro. O que você quer ver no seu futuro? Como será o seu futuro? Meu futuro será glorioso. O meu futuro será próspero. O meu futuro será de bênção. O meu futuro não será de escassez, mas será de abundância. O meu futuro será de restauração. O meu futuro será de restituição. Esse é o meu futuro. Este é o meu futuro. Alguém pode profetizar sobre o seu próprio futuro? Como será o seu futuro? Sabe, uma das coisas que me chamou a atenção dentro desse texto foi que se Elias não tivesse obedecido a Deus, preste atenção nisso, veja se não faz sentido. Se Elias não tivesse obedecido a Deus em profetizar, em declarar que não vai chover, se Elias não tivesse obedecido a Deus e ido até o ribeiro de Querite, se Elias não tivesse saído de lá quando a fonte secou e tivesse ido a Sarepta e ter profetizado sobre a farinha e o azeite, todos aqueles que estão envolvidos nessa história, quem está envolvido nessa história? Os céus estão envolvidos nessa história. Quem mais? Os corvos. Quem mais? A viúva, certo? Quem mais? A farinha e o azeite, todas essas coisas não teriam tido a oportunidade de servirem, não teriam tido a oportunidade de servirem a Deus, porque se ele não tivesse obedecido, o corvo nunca teria a oportunidade de servir, de buscar, de obedecer a Deus também. Deus já tinha dado ordem, mas o profeta precisava se mover e obedecer a Deus. Deus já tinha visto tudo o que aconteceria naquele lugar, mas estava esperando o quê? A obediência deste homem. Mas foi ele obedecer. Então o céu reteve a chuva, então os corvos puderam servir, a viúva pôde servir, até a farinha pôde multiplicar e o azeite também. Porque é uma bênção servir a Deus, é uma bênção servir as pessoas, é uma bênção ser uma bênção na vida das pessoas. Então eu vejo que a obediência é um gatilho para quê? Para destravar, desencadear as minhas bênçãos. Sabe que tem bênçãos que estão retidas, mas que estão esperando um passo de obediência? Você sabia que há bênçãos que estão travadas, mas que estão esperando você dar um passo e obedecer à voz de Deus? E hoje é a noite da gente destravar os céus, hoje é a noite da gente dar um baita glória a Deus aqui e dizer: Senhor, eu escolho obedecer a tua palavra, eu escolho obedecer ao Senhor, eu escolho fazer a sua vontade, Deus. Ainda que eu não entenda, eu escolho fazer a sua vontade. Ei, tem alguém aqui? Aleluia! Então a nossa obediência é o gatilho para desencadear as bênçãos, para destravar a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Veja isso daqui, meu irmão, porque Deus já preparou pessoas para abençoar você. Deus já tem portas prontas para serem abertas e você entrar por elas. Já tem documento pronto, já tem papel pronto para você assinar, já tem contrato já feito, irmão. Onde essas coisas estão? No mundo espiritual. Mas se você obedecer, essas coisas se tornarão reais. Já tem gente para comprar o que você vende, já tem gente para vender o que você quer, no preço que você precisa, já tem gente para investir no teu sonho. Deus só está esperando você obedecer à voz dEle. Deus só está esperando você parar de murmurar, mudar a sua forma de falar e começar a falar o que você quer ver. Você tem que ouvir Deus. Você tem que praticar a palavra. Você tem que falar a palavra, porque tudo isso vai trazer uma resposta dos céus a seu favor. Se você quer viver isso, fique em pé no nome de Jesus. Porque tem anjo já com a vitória na mão, esperando. É um passo. Me obedeça. Vai, me obedeça. O Senhor está esperando. Há muita coisa para acontecer. Diga para alguém, há muita coisa para acontecer. Há coisas para acontecer na sua vida. Deus está esperando você corrigir a sua forma de falar. Deus está esperando você dar um passo de fé. Deus está esperando você se entregar verdadeiramente a Ele, não pela metade, mas entregar tudo a Ele. Deus está esperando um passo de fé. Deus está esperando você dizer: Senhor, eis-me aqui. Ele está te chamando para a obra, Ele está te chamando para servir. É você dar um passo de fé e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero te servir. Ele está esperando você. Ele está esperando você sair do erro e acertar os seus passos, fazendo a vontade dEle. Levante as suas mãos, prepare-se, porque esse é o ano da gente romper limites. Esse é o ano de você ver coisas que você nunca antes viu na sua vida, nem imaginou. Deus tem falado ao meu coração e eu estou preparado, eu acordo preparado para viver isso todos os dias da minha vida. Eu, esse ano, acordei todos os dias: Senhor, é hoje. Senhor, é hoje que eu vou ver o que eu nunca pedi. Senhor, será que é hoje que o meu celular vai tocar para me dar aquela boa notícia? Eu já atendo, já, alô, já atendo feliz. Já tendo alegre, porque pode ser a minha bênção. Esses dias era uma conta que eu tinha esquecido de pagar, mas eu atendi alegre, feliz, contente. A tua bênção vai chegar, o seu milagre vai acontecer. Mas avance em direção àquilo que Deus tem para você. Levante as suas mãos, prepare-se para esse tempo, prepare-se para esse mover de Deus. Prepare-se para a sua cura, prepare-se para a provisão, prepare-se para você levantar esse negócio, levantar essa empresa, prepare-se para fechar aquele contrato. Não vai achando que não vai fechar, vai na certeza, vai na fé. Deus já preparou pessoas, Deus já preparou os recursos, Deus só está esperando você obedecê-lo. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro e intercedo, Pai amado, por cada um que está aqui. Tu sabes e conheces, ó Pai, as lutas, os desafios, e como o maligno, Pai, tem se levantado, Pai, com fúria. Muitos aqui, Pai amado, estão presos em situações, em amarras, em cadeias financeiras. Muitos aqui, Senhor, têm sonhos, mas não sabem como farão, Senhor, para iniciarem. Como, Senhor, eles colocarão esse sonho em prática? Porque falta recurso, falta um ajudador. Senhor, no nome de Jesus, nós escolhemos hoje te obedecer. Diga para o Senhor: eu escolho te obedecer. Eu escolho te obedecer, eu escolho obedecer a tua palavra, eu escolho ouvir a tua voz, eu escolho praticar a sua palavra, eu escolho me entregar por inteiro. Senhor, essa é a nossa escolha. A nossa escolha é te obedecer, Pai. Senhor, abra as janelas dos céus. Senhor, libera os recursos. Tira, Senhor amado, essa pessoa, Senhor, dessa situação, das mãos de homens, das mãos, ó Pai, de instituições. Em nome de Jesus eu creio, Pai. Tu estás movendo os céus. Enquanto eu estava pregando, o Senhor estava movendo os céus para envergonhar o nosso inimigo. Enquanto eu estava pregando, Senhor, Tu estavas movendo, Senhor, os céus para abençoar os Teus filhos, para a liberação de recursos. Pai, eu creio, Deus. Nós tomamos posse, Senhor, dessa bênção. Nós tomamos posse da cura. Nós tomamos posse, Senhor, no nome de Jesus. Essa é a nossa escolha, Pai, é te obedecer. Receba, Senhor, a nossa adoração. Se você puder, aplauda o Senhor com toda a sua força. Aleluia.
Coração, o Deus que a morte já